Gente, estava conversando aqui com uma amiga minha sobre uma situação que eu passei diversas vezes na minha vida e que, se você é mulher, eu tenho certeza absoluta que você já passou também. Então, eu quero falar sobre isso porque entender esse processo, entender esse padrão é doloroso, mas é muito libertador. Seguinte, você conhece um cara, vou falar de relações aqui heterossexuais pelo fato de que é onde eu tenho experiência, é o meu lugar de fala. Mas aplique aí a sua realidade. Você conhece um cara e aí você começa a ficar com ele e tá tudo às mil maravilhas. Geralmente, né, o início é aquele amor todo e troca de carinho e mensagens fofas e não sei o quê. E aí você começa a achar que o cara deu uma esfriada. O cara começou a se distanciar. Aí a primeira coisa que você pensa é: não, isso é uma paranoia, isso é uma loucura da minha cabeça, eu estou criando coisas. Pode ser, claro, pode ser que você seja uma pessoa que se auto-sabota porque você tem medo de ter relacionamento sério, se comprometer, ou você, enfim, não sabe receber afeto, enfim. Pode ser que você, de fato, se auto-sabote e você comece a criar paranoias e enxergar coisas e exagerar comportamentos como o fato dele demorar a responder, ou o fato dele não querer te ver um dia, ou o fato dele preferir sair com os amigos do que estar com você. Qualquer coisa, você pode ser que você esteja criando paranoias e exagerando comportamentos porque você se auto-sabota, mas pode ser também que isso de fato esteja acontecendo. Pode ser que ele esteja querendo que a relação esfrie, porque pode ser que ele não esteja querendo um relacionamento sério e vê que as coisas estão caminhando pra isso. Pode ser que ele não esteja mais encantado por você como ele estava no início e as coisas forem tomando rumo normal. Pode ser que ele realmente não queira mais estar ficando com você como ele está ficando, mas ele não tenha coragem de dispensar, porque também talvez ele não tenha motivo pra fazer isso, entendeu? Porque isso acontece muito. Você não tem motivo pra dispensar uma pessoa. E aí você fala: porra, o que eu vou fazer? Ela é maravilhosa, ela gosta de mim e eu gosto de ficar com ela. Então eu vou dar uma esfriada, que é quando geralmente os caras somem, né, e tal. Porque eu acho que o pensamento deles é isso: eu vou dar uma esfriada pra contornar um pouco essa situação, pra a situação ficar mais tranquila e não ficar tão sério, não ter tanto comprometimento. E assim ela conseguir entender o recado. Muitos homens fazem isso pra realmente não terem que lidar com a conversa de: não, eu não quero um relacionamento sério, porque ele sabe, eu imagino, né? Isso tudo que eu tô falando aqui, vou só fazer um pequeno parêntese, eu não sou a dona da verdade, tá? Aqui é a minha visão de mundo. Então, se você concorda comigo, bate palma, mas se você não concorda, paciência. Então, o que eu acho que ele pensa? Eu não quero dispensar ela porque eu quero ficar com ela eventualmente aí na vida, mas se eu disser pra ela honestamente: olha, eu não quero um relacionamento sério, ela mesmo, porque a mulher também tem o ego, né? Então, mesmo que a mulher não esteja querendo um relacionamento sério com esse cara, só o fato dela saber que ele não quer um relacionamento sério com ela já faz ela pensar: por que ele não quer namorar comigo? Mas por que ele não quer? Ah, pois peraí que eu vou mudar esse jogo, eu vou virar esse jogo. E aí ela também começa a entrar nessa disputa e nesse joguinho de querer fazer ele dar o braço a torcer e gostar dela. Eu já vi isso acontecer mil vezes. Eu já vi mil amigas minhas querendo fazer um estrupício se apaixonar por elas. E eu perguntava: mas por que tu tá fazendo isso? Tu nem gosta dele. E ela: ah, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas ele é bom. Aí a pessoa começa a criar motivos, inventar desculpas pra justificar o fato de que ela apenas tá com o ego ferido porque percebeu que ele não quer namorar com ela. E ele nem é tão bom assim pra não querer namorar com ela, sabe? Tipo, pô, vou ficar com esse cara aqui. Esse cara aqui, de 0 a 10, ele é 6. Mas eu vou ficar com ele. E aí eu começo a ficar com ele e eu tô super segura nessa relação porque ele é um 6 e eu me acho um 11. Então, eu tô super de boa. E aí, de repente, esse cara começa a me tratar estranho. E eu: meu irmão, o que esse cara tem na cabeça? Quem é que ele tá achando que ele é pra ele me tratar desse jeito? Aí começa a paranoia do: ah, mas eu vou virar esse jogo. Eu vou mostrar pra ele quem é que tá, quem eu sou. Ele vai mostrar pra ele quem é que ele vai perder se ele não me valorizar. E aí ela entra nessa onda e acaba se convencendo de que ela gosta do estrupício. E no fim das contas, tanto sacrifício só serviu pra ter um estrupício ao lado, que não faz o menor sentido. Mas, enfim, acontece também de mexer com o ego e a pessoa entrar nessa disputa, né? Uma disputa de ego. Mas voltando aqui um pouco na história. Aí o cara decide que não quer mais ficar com você por qualquer motivo que seja dele. Porque a gente não tem o direito de perguntar, a gente não tem. Isso é uma coisa muito louca, porque você tem que aceitar. A pessoa pode dizer assim: você quer ficar comigo? A pessoa vai dizer não. E você vai ter que dizer: tudo bem. Vida que segue. Você não tem o direito de falar, mas por quê? Ah, mas você acha que isso? Você não pode. Não tem, você não tem. Eu sei que é desesperador não poder saber um porquê, porque muitas vezes você fica com a sua imaginação. Mas às vezes as pessoas realmente não têm um porquê. Isso é algo que a gente também tem que aprender a aceitar. Às vezes as pessoas não têm um motivo. Às vezes o fato de você fazer tudo certo não significa que a pessoa vai te levar a sério. Não significa que ela vai gostar de você só porque você foi uma pessoa boa pra ela. Ela pode simplesmente não gostar de você porque, enfim, ela não gostou de você. Da mesma forma como tem gente que não gosta de chocolate, entendeu? Não faz sentido, mas tem gente que não gosta. Então, a gente tem que aprender a aceitar e respeitar a decisão das pessoas e não querer me dê uma justificativa, me dê uma resposta, me diga um porquê, porque senão eu vou ficar louca. Você tem que aceitar e ponto. Mas enfim, aí a pessoa, o cidadão, ele decidiu que ele não quer mais ficar com você, ele começa a esfriar a relação. E aí o que, que a gente foi ensinada a fazer? O que, que eu fiz a minha vida inteira? Eu comecei a criar paranoias na minha cabeça, comecei a tipo, pô, porque ele não tá mais... Aí ele me chamava de amor, mas agora ele não tá mais me chamando, ele tá me chamando pelo meu nome. O que foi que aconteceu? Aí eu penso, não posso falar sobre isso com ninguém, porque no momento que eu abri minha boca, até mesmo pras minhas amigas, porque a gente vive numa sociedade machista, uma sociedade patriarcal, que nos ensina a nos calar. Então até mesmo se eu chego pra uma amiga minha e falo, mulher, achei tão estranho, ele me chamava de amor e agora ele tá falando meu nome. Aí minha amiga vai dizer, ai não, não entra, não começa com a tua loucura não, deixa de ser louca, não sei o que, não sei o que. A minha amiga vai dizer isso de mim. Eu ouvi isso várias vezes das minhas amigas. E eu confesso que algumas vezes eu também disse isso pra amigas minhas, porque eu não tô isenta dessa sociedade, eu não nasci desconstruída. Pra eu chegar nesse momento de poder fazer um podcast falando as coisas que eu tô falando agora e todas as outras coisas que eu já falei nesse podcast, vocês podem ter certeza que eu já errei muito na vida. Eu apenas tento aprender com os meus erros e não cometer os mesmos, né? Tanto erro novo pra fazer, então eu não quero cometer os mesmos erros. Mas, enfim, eu também já repeti, eu também já fiz parte desse padrão de ambos os lados. Tanto sendo a amiga que quando escuta uma outra amiga falando, ah, eu acho que ele tá estranho comigo, eu invalido a opinião dela dizendo, ave Maria, deixa de ser louca. Nossa, não, tu tá criando coisa na tua cabeça. Como sendo a pessoa que começa a sentir que o cara tá estranho, porque, gente, mulher sente. Mulher sente. O meu coração me avisa de tudo nessa vida. O meu coração é o meu guia. Então, eu sinto coisas. Às vezes, assim, nunca aconteceu de eu sentir nada errado. A minha intuição não mente pra mim. Mas, óbvio que, às vezes, eu confundo isso com ansiedade. E a minha ansiedade me boicota. Isso é normal, né? Quando a gente tá nesse processo de questionamento e de autoconhecimento, a gente se pega, muitas vezes, ansiosa. E aí, a gente tem que respirar fundo. Parar a meditar é a primeira coisa que eu faço. Respiro fundo. Quando começa a entrar nessa paranoia, eu falo, peraí, isso é paranoia ou intuição? Então eu vou parar, vou respirar fundo, vou meditar e vou tentar entender o que tá acontecendo comigo. Depois de meditar e pedir ao universo por respostas e respirar fundo e tentar limpar minha mente, eu consigo entender melhor o que meu coração tá querendo me dizer. Mas o coração não mente. Então mulher sente quando o cara tá se afastando, mulher sente quando ele mudou a forma de tratar, mulher sente. E aí o que que acontece? Você não quer falar. Por quê? Porque quando você fala, a sociedade vai dizer que você é louca, a sociedade vai dizer que você tá criando coisa, a sociedade vai dizer... Eu já ouvi de amigas minhas, não sei se pra mim, mas enfim, essa é uma situação que eu já vi acontecer muitas vezes ao longo da minha vida, quando eu era mais nova, de tipo, ai, mas ele só te tratou assim, ele só te dispensou porque tu foi causar por conta disso. Então, olha só como é a situação. Você tá ficando com uma pessoa... Mas você não pode falar como você se sente. Você não pode falar como você se sente. Porque se você falar, corre o risco de você perder essa pessoa. Porque essa pessoa pode achar que você é louca. Ela pode achar que você tá vendo coisa onde não tem. Ela pode achar que você vai ser uma pessoa que vai causar por causa de tudo. Então você não pode falar como você se sente. Você tem que fingir que você não sente. Você tem que fingir que você não vê. Você tem que engolir a seco a sua vulnerabilidade, a sua insegurança, os seus sentimentos. E muitas vezes as mulheres, elas ficam tipo... Overthink pensando nisso durante dias. Elas ficam se martirizando por isso durante dias, meses e anos, sei lá. Mas enfim, elas ficam revivendo a situação muito tempo porque elas não podem externar, elas não se sentem no direito de falar pra pessoa com que elas estão se envolvendo como elas estão se sentindo. E gente, se você tá se envolvendo, olha... Isso é tão óbvio falar sobre isso agora, que é absurdo, que eu nunca tenho enxergado. Mas se você tá se envolvendo com uma pessoa e você fala como você se sente e essa pessoa te afasta, essa pessoa invalida os seus sentimentos, essa pessoa não te escuta, o que é que você tá fazendo com essa pessoa? Tá entendendo? Se ela te afastou porque você disse como você se sente, minha amiga, foi um livramento. Graças a Deus ela fez isso porque você se livrou antes. Imagina se você continua engolindo sapo. Imagina se você continua se invalidando e se boicotando e não se dando a oportunidade de se entender e de conversar diante daquela relação, porque você não quer afastar aquela pessoa, porque você tem medo de afastar ela com a sua verdade e com seus sentimentos. Onde é que isso vai dar? Qual é o melhor cenário? Ah, o melhor cenário é que ele vai namorar com você. Porra, ele vai namorar com quem? Ele vai namorar com a pessoa que você tá fingindo ser? Ele vai namorar com uma pessoa... Aliás, você vai querer namorar com essa pessoa? Essa pessoa que sequer se importa com a forma como você se sente? Essa pessoa que invalida a sua opinião, que se chama de louca quando você diz que tá sentindo alguma coisa errada? Quando você quer conversar... Ah, porque ela quer fazer DR todo sobre tudo. Ah, mas ela adora fazer um DR, eu não tenho paciência. E aí a gente fica achando que a gente tá errada de querer conversar sobre essas coisas. A gente fica achando que o problema tá na gente, de querer conversar sobre a relação quando você tá tendo um relacionamento. E aí você chega pra sua amiga e fala, pô, eu tô afim de conversar com fulano porque eu tô achando ele estranho. E ela vai dizer, ah, não, não faz isso não, porque se você fizer isso, ele vai achar que você é chata. E olha lá, mó chata, fica o tempo todo falando, querendo discutir o relacionamento. Calma, tem gente que sim passa um pouco do ponto e externa muitos conflitos internos no outro sem conseguir, sem... Na verdade, assim, tem gente que às vezes ela tá passando por um conflito e aí ela externa. E aí o outro não sabe receber aquilo, não tá preparado pra receber aquilo, não entende o que foi que aconteceu ou absorve tudo que ela falou e acaba se sentindo mal. E, enfim, aí o outro fica cheio de coisa na cabeça dele por causa das coisas que ela falou e ela que tá ali na situação, no conflito interno, supera isso sozinha. Ah, tipo... Ah, não, eu percebi que ele tava tudo bem. Vomitei tudo que eu tava sentindo nele e aí vi que tava tudo bem e que eu tinha exagerado. Ah, então vou voltar aqui e seguir minha vida bonitinha. E aí aquela pessoa não teve responsabilidade, né, sobre o que ela tava falando pra outra e ela ficou de boa, mas ela jogou uma paranoia pra outra pessoa, que a outra pessoa que ela tá se relacionando pode, de fato, não estar pronta pra receber aquilo. Então, assim, tem que saber medir também, né? Não dá pra você ficar causando por tudo o tempo inteiro. Principalmente quando o assunto é, tipo, ciúmes, é alguma coisa de tipo, cobrança, esse tipo de coisa, porque todo mundo sabe que isso não é uma coisa legal. Não é uma questão de opinião. Ah, não, pra mim cobrar é legal, então eu vou cobrar. Não é uma coisa legal, não é um comportamento legal. Então, se não é um comportamento legal, porque você tem muitas coisas que você não pode cobrar de uma pessoa, você não pode cobrar atenção, você não pode cobrar reciprocidade, você não pode cobrar carinho, você não pode cobrar que ela goste de você, ou que ela faça por você, ou que você faz por ela. Você tem que fazer a sua parte e esperar que ela faça igual. Se ela não fizer, ou se ela fizer e o que ela fizer você achar que é pouco, é você que tem a obrigação de sair. Não é ela que tem que chegar no seu nível, entendeu? Não é ela que tem que lutar pra chegar, pra suprir as suas expectativas, porque você tem que saber entender também o outro. Então, não dá pra você, tipo, realmente falar sobre tudo quando você também não tá se entendendo no meio desse processo. Tem que saber medir, né? Nada é fácil nessa vida, então por que relacionamento vai ser, né? Mas enfim, a minha conclusão dessa história toda é que, tipo, a gente vive numa sociedade tão doente que a vida inteira eles querem fazer com que a gente se cale. Eles querem fazer com que a gente não fale sobre os nossos sentimentos, que a gente não questione como a gente tá sentindo. E tudo seria tão mais fácil se você chegasse pra um cara... Por que tanta gente me manda pergunta? Ai, por que ele sumiu? Por que ele sumiu? Porra, por que você não chega pro cara e pergunta? Oi, fulano, tudo bom? Olha, eu não entendi. Você não precisa chegar, meter o dedo na cara dele e cobrar. Ai, eu fiz isso por você e você fez isso. Você não precisa fazer isso. É desnecessário, de fato. Mas você pode chegar pra ele e falar, oi, fulano, tudo bom? Olha, eu não tô entendendo. Eu tô entendendo errado o que tá acontecendo? Eu te interpretei errado? Mas por que foi que você agiu assim? Eu me senti tal coisa. Faz sentido? E aí ele vai dizer... Ele vai dizer o que ele quiser dizer, mas vamos supor que ele diga que, ah, não, teve nada a ver, você interpretou errado, só aconteceu isso por causa disso, mas nada a ver com você. E aí você vai acatar. Aí nesse momento você não tem que ficar, tipo, será que ele falou a verdade? Eu vou descobrir ou vou ficar tentando testar ele pra saber, porque não entra nesse jogo. Mas você pode simplesmente falar, tudo bem, eu acredito em você. Porque se você quer se relacionar com a pessoa, você tem que acreditar e confiar nela. Agora você também tem que ouvir o que ela quer dizer. Muitas vezes quando o cara some, ou ele não te responde, ou ele demora a responder e você começa a se sentir insegura, você começa, tipo, eu não quero demonstrar que eu tô insegura, porque eu não quero que ele saiba que eu tô na mão dele, porque eu não quero que isso, não quero que aquilo, ou então será que ele conheceu outra pessoa? Você começa a entrar num monte de paranoia que podia ser resolvido com simplesmente, vale, mas por que você fez isso? Não, mas aconteceu alguma coisa? Eu não tô entendendo. Eu perdi o fio da meada. Tem algum problema? E ele vai falar. Se ele não tiver disposto a falar, ou se ele invalidar a sua opinião, pode ter certeza, isso é um sinal. É sinal de alguém que provavelmente não vai dar certo com você. Porque é uma pessoa que não tá disposta a conversar sobre como ela tá se sentindo, talvez não queira entender também como ela tá se sentindo e provavelmente não se importa com como você tá se sentindo. Pode ter certeza que no caso de ser uma pessoa pra você ter um relacionamento, pra ser uma coisa legal, pra ser bom, ela vai entender o seu jeito e ela vai saber dialogar com você. Vocês podem ver. O maior exemplo, qualquer relacionamento que a gente vê que dura muito, e eu não posso nem falar porque eu nunca tive um relacionamento muito longo, mas assim, nível de observação mesmo, eu não tô nem falando por mim, eu tô falando pelo que eu vejo. Qualquer relacionamento que você vê que a pessoa tá há muitos e muitos anos, um relacionamento longo, saudável, duradouro, as pessoas têm diálogo. As pessoas têm diálogo, elas conversam sobre tudo. E pode ter certeza, hoje em dia, não tem coisa mais importante do que uma pessoa que tá no caminho do autoconhecimento. Uma pessoa que tá disposta a se conhecer e reconhecer seus erros e saber quando ela tá, quando ela pode mudar, quando ela fez alguma coisa legal, quando ela não fez. Nossa, eu queria muito estar com alguém que me desse a oportunidade de me conhecer melhor através dos olhos dele. Que ele pudesse me dizer quando algo que eu faço não é legal, para que eu possa pensar sobre isso, para que eu possa refletir, para que eu possa mudar, para que eu possa me colocar no lugar dele, entendeu? E eu quero uma pessoa que esteja comigo na mesma página, com que eu possa dizer simplesmente, olha, eu não entendi. E ele esteja disposto e aberto a conversar comigo sobre isso também. Porque se não for assim, eu não vejo como é que pode funcionar. Eu vejo duas pessoas disputando o ego, fingindo que não se importam, se afastando e jogando para não saírem feridas e com medo de serem rejeitadas. Que é o que a maioria das coisas, dos relacionamentos acontece, né? E como a gente vive nessa sociedade patriarcal e machista, fica o tempo inteiro querendo invalidar os nossos sentimentos, fica o tempo inteiro querendo dizer que mulher é louca e paranoica e que fica criando coisa na cabeça dela. Ou então, tio, você tá falando isso porque você tá de TPM? Claro, a TPM, os hormônios, elas afetam isso, você não tem pra onde correr. Realmente, ninguém é a mesma pessoa quando tá na semana de TPM. Ave Maria, eu fico possuída pelo ritmo ragatanga, eu viro outra pessoa completamente. Mas eu me conheço e aí eu faço certas coisas, eu tenho certos comportamentos pra evitar confusões, evitar mais estresse no meu dia a dia e pra melhorar a minha energia e o meu humor. E eu penso duas vezes quando eu tô assim, nessa fase, se realmente o que eu tô pensando e o que eu tô sentindo faz sentido ou é paranoia por conta dos hormônios. Então a gente também tem que estar trabalhando sempre essa autorreflexão. A gente não pode só aceitar que, eu tô de TPM, então foda-se, eu vou gritar e vou espernear e vou tacar o pau e depois eu vou pedir perdão. Não pode, porque às vezes esse nosso comportamento explosivo por conta da TPM faz com que o outro absorva e se afaste, entendeu? Enfim, né? É isso que eu queria dizer. Queria dizer o que eu vou dizer agora. Resumindo. Se você sente qualquer incômodo diante de uma relação, se você tá se sentindo mal, se você tá notando qualquer comportamento que não tá te fazendo bem, primeiro reflita se faz sentido, se você realmente precisa dessa resposta, se você precisa, se você sente, se você quer conversar, vai lá e conversa, pô. Não chega com textão, não chega botando o dedo na cara, não chega cobrando, mas conversa, se abre, porque só vai funcionar se ele te conhecer de verdade. Você vai demonstrar vulnerabilidade? Você vai demonstrar que você se importa? Vai. Mas pode ter certeza que um relacionamento só vai funcionar se você for capaz de fazer isso. Senão, você vai dar murro em ponta de faca. E eu acho que é muito melhor você abrir o jogo e se expor e esclarecer e colocar os pingos nos is e pronto. Então, pronto, chegamos a isso. Que é, talvez nós queremos coisas diferentes. Então, acho que não faz sentido continuar dessa forma, porque não tô feliz com a forma como tá levando. Do que você simplesmente engolir sapo e ficar engolindo, esperando que em algum momento ele possa mudar a atitude dele e sentindo que cada vez mais ele tá se distanciando ou que ele vai sumir. E aí você vai ficando paranoica, cada vez mais paranoica e insegura por conta disso, porque você não teve a oportunidade de falar sobre como você se sente com a pessoa que você está se relacionando, o que é completamente absurdo. Então é isso, gente. Reflitam, porque é polêmico esse assunto.